Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
E uma das causas das nossas quedas é que queremos saber. Você tem que chegar ao ponto em que não precisa saber porque você conhece aquele que sabe. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Efésios 6,17 diz: Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, eu acho que é pensar como um cristão. O capacete protege sua mente, mas pensar como um crente, pensar de acordo com a palavra de Deus, esse é o capacete que mantém a sua mente salva. Se nós sabemos o que fazer, mas nós não fazemos, não temos proteção. Então ouça isso. Paulo recebeu graça devido à ignorância, mas o conhecimento nos traz responsabilidade. Então adivinhe, quando sair deste lugar hoje, você será responsável por mais do que era quando entrou aqui. Porque você está ouvindo várias coisas hoje, muitas delas são apenas lembretes. Talvez você tenha vindo com alguma falta de perdão quando entrou e meio que escondeu em algum lugar lá há muito tempo. E, ops, Deus agora te lembrou que você precisa perdoar. Acho bom pensar nisso. O conhecimento vai me trazer mais responsabilidade. Deus não vai me responsabilizar pelo que eu não sei, a menos que eu tenha tido a oportunidade de saber e não quis me incomodar. Mas Paulo era realmente um homem de Deus. Ele amava a Deus, mas ele vivia numa época em que eles viviam sob a lei. E assim, a Bíblia diz que Deus lhe deu graça porque ele era ignorante. Mas o conhecimento nos traz responsabilidade. Lembre-se disso. Agora, vamos falar um pouco sobre Eva. Sabe, a Bíblia, não é a Bíblia que diz, mas há um ditado que diz que a curiosidade matou o gato. E eu não sei por que matou, mas a curiosidade matou o gato, bem? Você começa lá no início da Bíblia com o enganador, estando bem ali no jardim do Éden com Adão e Eva. Gênesis 3, do 1 ao 4. Ora, a serpente era a mais astuta. Viscosa, astuta, sorrateira, do que qualquer outro animal selvagem que o Senhor Deus havia feito. Então ela disse à mulher: Deus realmente disse isso a você? Veja, ele pôs um pouco de dúvida na sua mente. E talvez você entendeu mal. Será que ele realmente disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Ele pôs uma interrogação na mente dela para ela duvidar. Veja, é por isso que temos que deixar de pensar. Pensar que nós temos que entender tudo antes de obedecê-lo. E sabe, não importa se eu entendo ou não, se Deus diz para você perdoar aqueles com quem tem algo contra, então meu trabalho é trabalhar com Deus e deixar que Ele me ensine a perdoar. Não é o de pensar que é justo ou injusto ou muito difícil ou qualquer uma dessas desculpas que nós inventamos, porque Satanás tentará pôr dúvida em sua mente. Amém? E às vezes, quanto mais você espera por um avanço, mais dúvidas vão surgir. Deus realmente disse isso? Sorrateira. A mulher disse à serpente: bem, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: você não deve comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. E você não deve tocá-lo para que você não morra. Então, ela sabia a verdade. E então Satanás foi mais longe, levou para o próximo nível e ele disse: Oh, bem, você certamente não vai morrer. Então, agora ele está falando exatamente o oposto do que Deus disse. E ela deveria ter dito ali mesmo, bem, sim, ele disse. E é exatamente o que ele disse. E talvez ela teria se livrado naquele momento. Mas o diabo questionou a palavra de Deus. De fato, Deus disse isso? Ele pôs um questionamento na mente de Eva sobre a bondade de Deus. Alguns pensamentos errados que Satanás pôs na mente dela. Talvez você tenha entendido mal. Certamente, se Deus amasse você, ele não esconderia nada de você. Eva, provavelmente você deveria repensar isso. Talvez ele realmente não tenha dito o que você acha que ele disse. E o diabo tentou substituir sua própria mentira pela palavra de Deus. Deus disse isso, mas a verdade é que se você comer do fruto, você será como ele. E agora ele estava tentando arrastá-la para a mesma coisa que causou a sua queda. Ele foi expulso do céu porque disse, eu vou levantar o meu trono acima do trono do Deus Altíssimo. Ele queria ser não apenas como Deus, mas acima de Deus. E então agora ele está enganando Eva, dizendo, Deus sabe que se você comer, você será como ele. E saberá tudo o que ele sabe. E uma das causas das nossas quedas é que queremos saber. E só de aprender isso já valeu a pena você ter vindo. Você tem que chegar ao ponto em que não precisa saber porque você conhece aquele que sabe. Ficar tentando descobrir tudo e argumentar, a Bíblia diz em Tiago que o orgulho causa engano. Quanto mais você tenta descobrir as coisas, mais haverá oportunidade para Satanás vir com mentiras. Isaías 14, eu vou ler sobre a queda de Satanás. Do 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado à terra, tu que debilitavas as nações. Satanás, Lúcifer, como era chamado, era na verdade um dos arcanjos. Era tão lindo que não havia como descrevê-lo. Mas ele acabou ficando cheio de si mesmo. E dizias em teu coração, eu subirei aos céus, eu levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no trono do monte da assembleia, nas alturas mais altas, no cume do monte. Eu subirei acima das alturas das nuvens, eu farei a mim mesmo como o Deus Altíssimo. Algo que eu tento trabalhar com Deus o tempo todo é a humildade, sabe? Você realmente tem que resistir, especialmente se Deus começar a usá-lo e as pessoas vierem e disserem o quanto você é maravilhoso, o quanto você as ajudou. Você tem que ter cuidado para não ser o que eu chamo de sentar e chafurdar nesse elogio em sua mente. Sabe, tipo, oh, quando eu começo com isso, na mesma hora que eu me pego assim, eu faço, não. Tudo de bom que acontece através de mim é apenas Deus se mostrando, sabe? Ele encontra alguém com quem pode trabalhar e ele se mostra forte por meio dele. Veja, Deus quer ser o nosso parceiro, sabe? Ele quer. Se você pensar na ressurreição de Lázaro dentre os mortos, Jesus veio para ressuscitar aquele homem. E então ele disse ao povo para rolar a pedra. Agora, se ele era capaz de ressuscitar os mortos, ele precisava de alguém para rolar uma pedra? Então, por que ele disse ao povo para rolar a pedra? Porque esse ato de fé é o que liberou Deus para poder fazer o que ele queria fazer naquela situação. Veja, então, às vezes, Deus pode até pedir que você faça algo que pareça ridículo. Ou algo que poderia ser feito de outra forma mais fácil para você, mas ele nem sempre escolhe o caminho mais fácil para nós. Uma das coisas que está errada em nossa sociedade é que para esta geração as coisas têm sido muito fáceis. Eles não sabem como levar nada duro ou difícil. 2 Coríntios 11, 3, Paulo disse: temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, os vossos entendimentos se desviem da simplicidade e pureza da devoção a Cristo. Você sabia que o cristianismo deve ser simples? Não deveria ser essa coisa complicada e difícil de se viver o tempo todo? E se nós simplesmente acreditarmos no que Deus diz? Não é aí que entram as nossas dúvidas? Deus diz: eu te livrarei, eu estou sempre com você, eu te amo o tempo todo. Me pergunto se Deus me ama, eu sinto que Deus não me ama, ou eu não sinto a presença de Deus, não sei se Ele me ouve quando eu oro, sabe? Bem, a resposta para tudo está na palavra. Peça e receba para que a sua alegria seja completa. Acredite quando você ora que Deus está trabalhando em sua situação. Talvez de vez em quando você receba uma resposta rápida, como recebi esta semana, e foi incrível, sabe? Eu amo orar um dia e receber no dia seguinte. Mas, veja, isso nem sempre acontece. Às vezes você pode esperar 10, 20, 30 anos por algo. Orei para que meu pai fosse salvo. Isso não aconteceu até os seus 83 anos. Eu orei por muito tempo, não todos os dias, mas eu orava e eu finalmente disse a Deus um dia: vou pedir que você me faça um favor. Estou pregando para as pessoas em todo mundo e elas estão sendo salvas. Por favor, salve o meu pai. E não demorou muito para que ele entregasse sua vida ao Senhor. A mente é o campo de batalha, não é? Nós sempre temos que voltar a isso e observar o que pensamos, tendo cuidado com o que estamos pensando. É tipo, qualquer que seja a direção em que seus pensamentos o levem, esse é o caminho que você segue. As armas com as quais lutamos não são armas do mundo. Pelo contrário, elas têm o poder divino para demolir as fortalezas. Nós demolimos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência a Jesus Cristo. Nós levamos cativo. Peça ao Espírito Santo, quando eu pensar em algo que não esteja certo, lembre-me. Mostre-me. O Espírito Santo veio para viver dentro de você, para ajudá-lo em todas essas coisas. Não podemos fazer isso sozinhos, precisamos de ajuda o tempo todo. E você não tem porque você não pede. E você diz: bem, então por que ele não me ajuda? Você já perguntou a ele por quê? Temos duas mentes, a mente da carne e a mente do Espírito. A mente da carne é sentido e razão sem o Espírito Santo. Veja, para nós tudo tem que fazer sentido, tudo tem que ser razoável. Quantos aqui já descobriram que Deus nem sempre é razoável? E que nem tudo que Ele te pede faz sentido para você. Mas isso é a mente da carne, sentido e razão sem o Espírito Santo. Mas a mente do Espírito é vida e paz, agora e para sempre. A mente da carne é alimentada ao receber as mentiras de Satanás como nossos pensamentos. Mas a mente do Espírito é desenvolvida renovando-se de acordo com a palavra de Deus. Eu sei que você sempre ouviu isso, mas tenho pensado muito nisso ultimamente. Isso aqui é tão valioso. E isto não é uma lei, mas eu realmente quero encorajá-lo a todos os dias pôr um pouco da palavra de Deus em você. Você pode lê-la. Sabe, hoje é realmente tão fácil ter acesso à palavra de Deus. Sabe, de manhã, quando estou fazendo meu cabelo, me maquiando, eu pego um bom professor da Bíblia lá no YouTube, sabe? E ouço. Quando for trabalhar, não dirija pensando em todas as pessoas que odeia lá no trabalho. Ou em tudo que há de errado com o seu trabalho. Ouça um bom ensinamento da Joyce Meyer. E sabe, é bom ser encorajado, mas não ouça só pessoas que não fazem nada além de dizer o quão maravilhoso você é. Amo dizer às pessoas que todo mundo gosta de boas notícias, mas também precisamos de uma surra de vez em quando. Precisamos ser lembrados de que nosso comportamento naquela situação não estava certo. Você nunca se aprofundará se não ler a palavra. Se você dedicasse 30 minutos por dia só para ler e ponderar e pensar sobre a palavra, só 30 minutos por dia. Pense em tudo que você saberia no final de um ano e que não sabe agora. 30 minutos, acho que todos. Poderíamos separar 30 minutos? Em Efésios 4, eu amo isso. Eu vou ler para você um pouco diferente. Eu vou ler o verso 22 e o verso 24. Então eu vou ler o verso 23, porque o verso 23 nos diz como ir do 22 ao 24. O 22 diz, despojem-se do velho homem. E o 24, revistam-se do novo homem. E o 22 diz, para você renovar diariamente a sua mente e sua atitude. Então nós despojamos do velho, renovando nossa mente todos os dias. Cerque-se de pessoas que falam da palavra. Esteja com pessoas que irão edificá-lo, pessoas que são bons exemplos, pessoas que andam no fruto do Espírito. Ande com pessoas generosas. Nenhum cristão deve ser mesquinho. Devemos estar dispostos a fazer o que é certo. Satanás é o destruidor. E tudo o que ele quer fazer é destruir. E só temos alguns minutos, mas eu quero terminar com uma nota muito alta. Eu quero falar de Jó. E eu quero que você saia daqui muito bem-humorado. Jó era um homem muito justo. E um dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a Jó e disse, os bois estavam arando e os jumentos pastando perto e os sabeus atacaram e fugiram com eles. Eles mataram os servos, a espada e eu sou o único que escapou para lhe dar a nova. Uau! Enquanto ele ainda falava, veio outro mensageiro. O fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e todos os servos. Eu sou o único que escapei para te dar a nova. Bem, veja, este dia está indo muito bem, não é mesmo? Enquanto ainda falava, outro mensageiro veio e disse, os caldeus formaram 3 grupos de ataque, varreram seus camelos e fugiram com eles e mataram os servos. E só eu escapei para trazer-te a nova. Enquanto ele ainda falava, veio outro mensageiro e disse, seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte varreu o deserto e atingiu toda a casa e ela desabou sobre os seus filhos e eles estão mortos. Só eu escapei para trazer-te a nova. Bem, você tem mais alguma boa notícia? E assim então, depois de ouvir tudo isso, Jó se levantou, rasgou seu manto e raspou a cabeça, o que era uma forma de mostrar a tristeza. E então ele disse, nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Quando estiver tendo problemas, continue dizendo, Deus é bom. Deus é bom. Nós só vencemos o mal com o bem. E eu digo, Deus me dê a graça de fazer o bem, me mostre quem precisa de ajuda. Eu quero ter a minha mente longe desta coisa desconfortável que está acontecendo comigo e ser uma bênção. Então o Senhor disse a Satanás, Ele disse, você observou meu servo Jó? Agora, você poderia começar a ter perguntas aqui, porque é como se Deus chamasse a atenção do diabo para Jó? Não tem ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível e reto, um homem que teme a Deus, evita o mal e ainda mantém sua integridade, embora tenhas me incitado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Agora, você poderia ter um milhão de questionamentos sobre isso, mas... acho que havia algo acontecendo entre Deus e Satanás. E Deus só queria mostrar a Satanás que ele tinha um homem na terra que não o negaria, não importasse o que acontecesse. E, enquanto isso, Jó recebeu uma bênção porque ele realmente tinha um pequeno problema. Ele era justo, mas ficou um pouco hipócrita. E assim, Deus o corrigiu e o colocou no caminho certo durante isso. Pele por pele, Satanás respondeu, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Mas estenda a mão e golpeie-lhe a carne e os ossos, e ele certamente te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, muito bem, então ele está em suas mãos, mas você deve poupar-lhe a vida. Agora, o que eu quero que você tire disso é... sim, tem coisas que acontecem conosco e que não entendemos, coisas que ferem, que parecem injustas, mas o diabo nunca pode ir além do que Deus lhe dera permissão para ir. Isso é como o oceano e areia em que a água não pode ir além da praia de areia que Deus determinou, senão inundaria a terra. Então, gosto de lembrar quando as coisas estão difíceis que eu posso fazer isso porque Deus não deixará o inimigo ir longe demais. Ele sempre nos provê uma saída. Ele sempre nos dá uma saída. Então, sabe, Jó teve muitas úlceras e ele pegou um caco de telha para se raspar e sua esposa disse... isso foi como pôr um prego no caixão? Você ainda mantém sua integridade? Por que não amaldiçoa Deus e morre? Bem, eu tenho uma esposa despachada. Muito obrigado. Sabe, seu corpo e sua saúde são muito importantes para Deus, porque Ele trabalha através de você. Você tem que entender, Deus não faz tudo magicamente, de seu trono no céu, ele trabalha através das pessoas. É assim que ele faz. Talvez haja alguém que tenha orado pela sua situação e Deus usou essa oração para lhe dar uma vitória. Então, Deus usa as pessoas. Quando Satanás vem contra o seu corpo, ele está atacando o templo de Deus. Eu li algo ontem que dizia, se você me obedecer, o seu inimigo se tornará o meu inimigo. Você é a menina dos olhos de Deus? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus? Você não é de si próprio. E a propósito, não posso ler mais nada de Jó, porque estou... sem tempo, mas contarei o final da história 42 capítulos depois. Deus disse a Jó para orar pelos seus amigos, aqueles que desencorajaram muito a ele e realmente tentaram levá-lo para a direção errada. E a Bíblia diz que quando Jó orou por seus amigos, estamos falando de perdão aqui, quando Jó orou pelos seus amigos, Deus restaurou a sua fortuna e lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Amém? Louvem a Deus. Amém.